Vou cuidar da sua saúde! Quarta-feira é dia da visita da professora Priscila de Arruda, com seu site www.sentibem.com.br. Eu sei que eu já perguntei isso para todo mundo, mas ela me disse que a etiqueta manda não perguntar o que se ganhou na noite de Natal. Então, para ela, eu não vou perguntar, né, para ela não brigar comigo. Professora Priscila de Arruda, boa tarde.
Oi, João, boa tarde, tudo bem?
Tá tudo bem com você?
Comigo tudo bem, você foi bem de Natal?
Graças a Deus, né, procurei seguir direitinho suas recomendações, não extrapolei na ceia.
Tá pronto, né, para São Silvestre, aquele nosso combinado?
Você vai assistir? Aliás, nós temos um compromisso dia 31, tem a São Silvestre, onde mais uma vez eu sou a esperança brasileira, né? E tem o show do Netinho à meia-noite lá na Avenida Paulista.
Ah, vai ser o show desse ano, é Netinho?
Netinho, Netinho da Bahia.
É, eu infelizmente não vou poder assistir, mas eu vou assistir de longe, né? A sua participação na São Silvestre.
O que é assistir de longe? Vai ter um binóculo?
Não, eu vou assistir pela televisão agora, virada do ano, daí eu vou torcer por você, João.
Ah, é? Mas tudo? Você vai passar o Réveillon onde?
Eu vou passar em Campos do Jordão.
Poxa, mas todo mundo vai para onde tem praia, você vai para o frio?
Então, porque eu quero descansar, trabalhei muito esse ano, né, João? A gente tem que dar dicas de saúde, uma delas é desestressar. A gente desestressa na montanha, porque nas praias a gente só estressa.
Deixa eu aproveitar e desejar feliz ano novo para minha querida Ioiô, que vai abrir a sua mansão lá em Santos, né, na Praia do Gonzaga. Como é o nome da praia lá?
É, lá a gente passou agora o Natal, a gente passou em Santos. Eu não sei, João, o nome da praia, só sei que é Canal 5, que
Canal
a gente
5.
Fica.
É. É, Canal 5, mas a gente prefere o 7.
Né? Que é o Aquário.
Que é o Record.
Ah, né? Muito bem.
E a nossa convidada, nosso convidado de hoje, quem é?
Nosso convidado é ilustre hoje, Nilson Redes Caldeira. Ele é colunista do meu site na área de motivação e liderança. Ele é Master Practitioner em Programa Neurolinguística, além de ser gerente de marketing de uma multinacional aqui em São Paulo também. Então é uma pessoa muito conceituada para a gente falar de um assunto agora, já para 2007, para a virada do ano, que é você construir e realizar o seu sonho para 2007.
Nilson, seja muito bem-vindo, obrigado pela visita. O que você ganhou de presente de Natal, Nilson?
É, boa tarde. Obrigado aí pelos elogios da Priscila, são todos verdadeiros, né? É, eu ganhei um presente muito importante, né? Eu ganhei uma série de livros aí que eu vou ler durante o ano novo, né?
Tudo aquilo que você motiva e estimula é sempre um ingrediente importante para o sucesso de alguém, né, Nilson?
Com certeza. Se você está falando em Copa do Mundo, se você lembrar da figura do Felipão,
outro
você
que sabe
vai poder
como motivar, né?
Comparar assim, as personalidades, né? E a motivação realmente faz com que a pessoa se supere e supere os limites que ela mesma se impõe.
Você vezes. Faz palestras motivacionais?
É, eu faço palestras, eu trabalho numa empresa, sou gerente de marketing
e
treinamento.
Inglês,
é uma empresa chamada Océ Brasil, uma empresa holandesa. Uhum. Trabalho tanto nessa área de publicidade, propaganda e treinamento comercial. E eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, então eu faço treinamentos motivacionais.
Para que as pessoas que nos ouvem entendam, o que é o Master?
É, na realidade, a Programação Neurolinguística é uma ciência, né, que foi desenvolvida no início dos anos 70 nos Estados Unidos, e ela visa o quê? Ela visa dar ferramentas para as pessoas se autodesenvolverem. Então, como ela pode usar melhor o seu cérebro, seus pensamentos, para ter um desenvolvimento maior. Não é terapia, é uma forma de educação, de como você se educa para ter melhores resultados na sua vida.
Por favor, para a professora Priscila de Arruda, nos ajude a entrar aí no, nessa
assunto.
Forma de ajudar o nosso.
Então, Nilson,
nosso
e você
ouvinte.
Veio com a proposta, né, de fazer os nossos ouvintes a realizarem seus objetivos em 2007, né? Qual que é o segredo que você passa para as pessoas conseguirem realizar os seus sonhos ou se programarem para terem sonhos possíveis de se realizar agora em 2007?
Ou até de que forma as pessoas podem definir seus objetivos?
É, exatamente. Isso é uma questão fundamental. Que muitas pessoas têm sonhos, têm objetivos, mas elas não sabem como pôr em prática. É, antes de tudo, dois aspectos são muito importantes para as pessoas saberem. Primeiro, os sonhos delas devem estar alinhados com os valores que elas têm. Se, ela tem, se família é um valor importante, se justiça é um valor importante, se paz é um valor importante, os sonhos delas têm que estar alinhados com esses sonhos. E segundo, ela tem que ter uma visão de futuro. Onde ela quer estar daqui a 5 anos? Ou daqui a 2 anos, que empresa ela quer estar trabalhando, como é que ela imagina o dia a dia dela, como é que vai ser a casa dela, a família dela. Então, o primeiro ponto é construir essa visão de futuro alinhado com os valores.
Tá. Definiu ponto, isso, vai ao segundo ponto.
É, o segundo ponto é um pouco mais prático, né? É, uma coisa é você ter definido o que você quer.
Só uma pergunta, Nilson. A pessoa define colocando num papel ou guarda isso na memória?
É, esse é um aspecto fundamental. Nos anos 50, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em 36 universidades. E depois, nos anos 70 e 80, foi conferida essa pesquisa. E se constatou que as pessoas que põem no papel as suas metas, elas realmente atingiam, em média, tinham uma rentabilidade, uma remuneração superior àqueles que não tinham posto no papel. Então, o primeiro compromisso que a pessoa tem que fazer é pôr no papel.
Eu vou te falar uma coisa que eu costumo fazer, né? Eu tenho uma agenda de compromisso. Normalmente, é assim, na primeira página, eu coloco aquilo que eu pretendo executar durante o ano. E na última página, eu coloco assim, coisas boas do ano tal. E aí vou, né, o que eu vou realizando, eu vou colocando naquela última página.
E é perfeito. Esse é uma estrutura adequada de você condicionar o seu cérebro a buscar aquilo que você quer. Tá? Existem mais algumas outras dicas que a gente vai passar para vocês. Uhum. É, uma que é muito básica, né? O objetivo tem que ser muito claro para as pessoas, de uma forma que até uma criança entenda. Então, você não pode criar objetivos complexos. Tem que ser um objetivo simples e fácil entendimento.
Quero a casa própria.
Por exemplo.
Isso, até isso que eu ia perguntar. Isso, esses objetivos têm na área emocional, área financeira, área profissional. A gente divide esses objetivos nas áreas?
É, normalmente se dividem os objetivos de 5 a 7 áreas.
Nossa.
Então, eu adoto a seguinte metodologia. Objetivos financeiros, profissionais, acadêmicos, ou seja, onde você quer estudar, a escola, relacionamento, isso é muito importante, família, filantropia e espiritual.
Filantropia também?
Filantropia, porque quando mais você dá para as pessoas, seja o seu tempo, seja uma ajuda, mais você se sente forte para realizar as coisas. Então, a filantropia, é claro, isso varia de pessoa para pessoa, mas deve fazer parte do dia a dia das pessoas.
Então, peraí, vamos recapitular.
E ajudar os
primeiro,
outros.
Financeiro.
Financeiro. Profissional,
profissional,
acadêmico.
Acadêmico seria o quê?
Escola, educação.
Para quem esteja estudando ou cursando alguma coisa.
Exatamente. Ah, o que eu quero estudar, o que eu quero fazer. O famoso, vou estudar inglês. Agora, esse ano eu aprendo inglês.
Né? É verdade. Por exemplo, eu quero emagrecer. Todo ano que começa eu quero emagrecer. Colocaria em que segmento?
Esse é o segundo item que eu ia discutir, né? O objetivo, ele tem que ser formulado no positivo. Então, por que no positivo? Porque o nosso cérebro, ele não recebe mensagens negativas.
Então, eu vou emagrecer?
Não, eu só falar para você assim, não pense num elefante branco em cima de um banquinho.
Já pensei aqui.
Não adianta você, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou parar de fumar, são conotações negativas. Você tem que fazer a seguinte mudança, eu vou pesar X quilos.
Tem que pôr uma meta, então, definir a meta.
Eu vou pesar 85 quilos no dia 31 de dezembro, por exemplo.
Eu vou emagrecer, tem uma conotação negativa?
Tem uma conotação negativa para o cérebro. Ele não reage ao eu vou emagrecer, ou eu vou parar de fumar. Tá? Eu quero ter uma vida saudável. Isso sim é importante. Porque o nosso cérebro, ele absorve as informações dependendo da forma como a gente coloca para ele. Então, a gente estudando e colocando de uma forma mais adequada, a gente tem um melhor resultado.
E a motivação busca onde para as metas? O alcance das metas.
Exatamente. Isso busca, quando nós estamos falando de visão, lá no começo, onde você quer estar daqui a 2 anos, como você quer estar daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, aí eu quero estar com que corpo?
O cérebro assimila que precisa de uma dedicação? Ele entende essa reação?
Ele entende. Quando você coloca uma meta, ele trabalha em função dessa meta.
E Nilson, a gente tem que pôr a meta a curto prazo, médio prazo e longo prazo, além daqueles aspectos de filantropia, acadêmicos, é tudo isso?
Uma coisa
é integrada, é inserida na outra?
Primeiro você divide os seus objetivos,
metas,
né? nas áreas que você tem mais interesse.
São 7, né, que você falou.
Que podem ser variados de pessoa para pessoa, mas em geral são 7 áreas, né? Depois você foca o objetivo em cada área. Então vamos usar um exemplo.
Exemplo que o João deu lá de emagrecer.
Eu quero pesar 65 quilos no final no dezembro de 2007. Essa é a sua meta. Então você tem que ser específico. Eu quero pesar X quilos no mês tal. A partir desse momento você vai fazer o seguinte, você vai ter que fragmentar essa meta. Em abril, eu quero pesar 80 quilos. em junho eu quero pesar 75 quilos. Em setembro, eu quero pesar 70 quilos.
Então, dentro
em dezembro,
de uma
chegar...
meta grande, pequenas metas para você atingindo durante o ano, é
e
isso?
Cada vez que você atinge essa pequena meta, você tem que comemorar, porque isso vai gerar motivação para que você continue em busca da sua meta. Só que tem um detalhe.
Fantástico, né?
Um outro detalhe muito importante. A meta tem que ser sua. Ela tem que depender exclusivamente de você. Aquela pessoa que fala, eu vou ser tão feliz se meu chefe me der um aumento. Isso está errado.
Agora, Nilson, é importante que a pessoa saiba que o objetivo tem que ser possível, né? Viável,
possível.
Né?
Possível, com certeza.
Eu vou pular de paraquedas no Empire State. Não dá. Quer dizer, não adianta estabelecer um objetivo desse que vai gerar frustração, né?
O objetivo, ele tem que agregar valor para a pessoa. Por isso que ela tem que estar em linha com o que ele quer, com o que ele pensa, com os valores que ele tem da vida. O que te agrega pular de paraquedas do Empire State? Né? Para muitas pessoas não agrega nada. Eventualmente, para um profissional ou um esportista que trabalha com esportes radicais, pode agregar alguma coisa para ele. Então tem que estar em linha com a sua vida e com seu pensamento.
Então vamos organizar aqui, eu e você de casa nesse momento, né? Vamos organizar aqui nossa lista. Primeiro é financeiro, certo?
Financeiro.
Quem tem dívida, como é que coloca isso para a meta do ano que vem?
Exatamente. Primeira coisa, pagar dívida não é meta.
Você é isso que eu ia perguntar nisso. Ação é objetivo?
Ação
meta?
Não é objetivo.
Pagar dívida não é meta.
A meta deveria ser, eu quero ter uma vida econômica saudável.
Eu quero ter uma... Isso é meta?
É uma meta. Eu quero ter uma vida econômica saudável no final de dezembro de 2007, por exemplo.
Isso já inclui o pagamento das dívidas.
Então, o que inclui isso? Inclui eu pagar as minhas dívidas, eu começar a fazer uma poupança, eu começar, eventualmente, a comprar um imóvel.
Ter um dinheiro para um lazer.
Ter um dinheiro para o lazer. Se você fala que quer pagar suas dívidas, o seu cérebro vai trabalhar a vida inteira fazendo com que você pague as dívidas. Ele vai criar novas dívidas para você.
Profissional.
Profissional. Eu quero ser promovido no meu emprego. Eu quero ser gerente de marketing.
Que é aquilo que a pessoa quer.
Exatamente.
Eu quero mudar de casa, quero trabalhar em tal lugar, um exemplo.
Exatamente.
Eu tenho vontade de fazer um programa de televisão. Então
exatamente. A sua meta é fazer um programa de televisão. Em cima dessa meta, você vai estabelecer pequenas metas que vão ajudar você a chegar naquela meta principal. Peraí, para mim fazer um programa de televisão, o que eu preciso? Eu preciso ter um ensaio numa escola de teatro, de repente, um curso teatral para aprender a gesticular, eu tenho que mudar a minha impostação de voz. Então eu vou traçar passos para mim chegar àquela minha meta. Tá? É dessa forma que você trabalha, na
parte
profissional.
Há o objetivo final e há o caminho para o objetivo.
E há o caminho, que são as pequenas metas.
As pequenas metas.
Terceiro, acadêmico.
Acadêmico. Eu quero aprender inglês, ou eu quero me formar em jornalismo, ou eu quero me formar em educação física. Não importa. Você estabelece uma meta... Em cima disso você trabalha. Agora, por exemplo, aprender inglês é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Todos falam para mim, poxa, como é que eu posso aprender inglês? Eu falo assim, olha, você pode modificar a sua meta. Ao invés de aprender inglês, por que você não põe uma meta como uma viagem à Inglaterra ou aos Estados Unidos? Onde se fala o inglês. Se você tem essa meta, fazer a viagem, o que eu preciso para fazer a viagem? Eu preciso falar inglês bem. Ou fazer um curso no exterior. Porque é muito mais agradável para o cérebro uma viagem do que estudar inglês. Cérebro não reconhece essa questão de... Ele também tem uma ligação muito estreita com o prazer. O cérebro se recusa muitas vezes a fazer aquilo que não dá prazer.
Quarto é família.
Família.
Envolve a saúde, não?
Não, família em termos de relacionamento, como é que você se relaciona com seus filhos, com a sua esposa ou com seus irmãos. E isso tem muito a ver, na maioria das vezes, com lazer. Que tempo você se dedica à sua família? As pessoas falam, eu vou querer dedicar mais tempo à minha família. Ok, como é que você vai fazer isso? Você tem que planejar o lazer também.
Aí, nisso, isso tem a ver com os valores que você falou lá na frente, né?
Exatamente. Se a família não é um valor importante...
Vai dedicar menos tempo a essa meta, nesse objetivo, que é a família, por exemplo.
Eu estou preparando, já estou fazendo aqui a minha...
Ótimo, faz a listinha.
Só vou passar limpo depois.
Exatamente.
Sexto é filantropia. Antes de filantropia, o que é que você falou?
Não, a parte da saúde.
Saúde, né?
Saúde. Eu quero pesar X quilos... Eu quero ter uma vida saudável.
Quero fazer exercícios.
Eu quero fazer exercícios. Eu quero fazer exercícios.
O Nilson está me usando como exemplo, mas o pessoal de casa vai colocar aquilo que, né, quer atingir, né?
É. Eu quero fazer exercícios, muitas vezes não é uma boa meta.
Não é?
Não é uma boa meta. É, porque fazer exercícios é uma coisa que, para algumas pessoas, pode ser um esforço a mais.
Mais um problema.
Mais um problema. Agora, se você chegar para uma moça e falar assim, a meta dela é entrar no vestido P, aí muda de figura.
Você quer ver uma coisa, Nilson? Eu gosto de jogar tênis, mas confesso a você que eu tenho preguiça. Então, às vezes, eu sinto falta de alguém gritando assim no meu lado. Vamos lá, vamos lá. Pô, coloca a roupa, pega a raquete. Quem substituiria essa pessoa que, de repente, grita para incentivar a gente?
Uma meta. Se você participar de um torneio de tênis no seu clube, onde tem um ranking, vamos supor, opa, eu quero chegar entre os 10 primeiros do ranking do clube onde joga o tênis.
Você já pode colocar como meta impossível.
Entre os 20 primeiros. E assim por diante.
1000 primeiros.
João, sabe que isso é curioso? Porque, por exemplo, a gente faz, né, as avaliações físicas em academias e a gente publica lá o ranking dos melhores do mês. E realmente as pessoas, a gente aumentou o número de reavaliações publicando esse ranking, porque as pessoas queriam estar no ranking do próximo mês. Só para você ter aquele incentivo de você estar no mural. Então, a reavaliação aumentou o número de reavaliações por causa do ranking publicado.
Então, seria o autoestímulo, né?
O autoestímulo. Eu vou até com um exemplo, até para os ouvintes ficarem, situarem um pouco nisso. Eu precisava emagrecer um pouco em 2004, né? E eu estabeleci uma meta para mim, correr a maratona de setembro. Não a maratona inteira, porque era uma maratona que era...
Mas a de Nova York?
Não, aqui de São Paulo.
São Paulo.
Maratona de São Paulo. E ela era dividida com um grupo de 8 pessoas, né? E eu corri o meu trecho normalmente. E isso, essa meta de fazer a maratona, fez com que eu treinasse...
Ao revezamento.
É, a maratona de revezamento. Eu treinasse praticamente 4 a 5 vezes por semana. A alimentação eu corrigi. Então teve toda uma série de hábitos que foram mudados em função de atingir aquela meta, que era correr a maratona.
Que são as submetas, né?
É, as submetas que você tem que fazer para atingir a sua meta principal.
O objetivo final. É. Bom, é muito legal saber disso, porque eu vi aquela propaganda de uma menina que desistiu da faculdade e o Bernardinho fica no metrô falando para ela. Aquilo tem um efeito psicológico forte, né? Alguém falando no seu ouvido, vai fazer, vai desistir, porque vai à luta.
Então como é bom, se ele fosse o inconsciente dela,
não é verdade?
Né?
Como se fosse o inconsciente. Filantropia, o que é que entra, Nilson?
Filantropia. Filantropia é você ajudar outras pessoas, ajudar aquelas pessoas...
Deve ser uma meta nossa, ajudar?
É uma coisa... eu acho que deve ser uma meta de todos nós. A gente poder contribuir com as outras pessoas. E veja bem, não é só uma contribuição financeira. Você pode ajudar uma pessoa ouvindo o que aquela pessoa tem para falar lá para você. Você pode ajudar as pessoas com um olhar, com uma palavra amiga. Tá? Vocês todos na rádio ajudam as pessoas. Isso é uma coisa, uma meta que acho que a gente tem que explorar cada vez mais. Porque o egoísmo, a pessoa sendo egoísta, ela também se fecha aos outros. E ela sendo altruísta, ela sendo filantrópica, ela se abre aos outros.
Se doando, né?
Se doando. E quanto mais ela se doa, mais ela recebe. E mais ela se sente mais forte para atingir suas metas.
João, isso é importante, eu acho, porque a partir do momento que você faz coisas boas para os outros, realmente você vai atrair coisas boas para você. Isso é uma consequência, eu tenho certeza que o ouvinte vai falar, vai lembrar sempre de alguma coisa boa que ela fez para outra pessoa,
que
a gente vai receber. Isso é fato mesmo, eu acho que não é nem questão de falar, ela acredita nisso, não, isso acho que é fato mesmo. A gente pensou em ajudar os outros, a gente traz para a gente muita coisa boa também.
E o último ponto, qual é, Nilson?
Só para concluir esse assunto da filantropia, você já imaginou se todos os médicos se dedicassem em uma hora por semana para atender pessoas necessitadas? Já pensou como mudaria a situação de saúde nesse país?
O quadro seria outro, né?
O quadro seria outro. Tá. E o último item é o item espiritual. Isso varia também de pessoa para pessoa, de religião para religião, mas o elemento espiritual tem um componente emocional muito importante para as pessoas. Uma pessoa que tem uma conexão, uma expectativa da vida além do que nós vivemos hoje, ela vive de uma forma diferente. Tá? Então isso depende muito de como as pessoas têm a sua religião, a sua crença, mas é importante que elas também desenvolvam metas nesse sentido. E o espiritual está muito ligado ao filantrópico. Então é uma coisa que fica basicamente em conjunto.
Perfeito? Acho que foi perfeito. Mais um show de bola, né?
Muito bom. O assunto, olha, para a gente ficar, começar motivado realmente 2007. E desejo um maravilhoso 2007 a todos os nossos ouvintes. Vamos cuidar mesmo da saúde,
estabeleça
da
suas metas.
Estabeleça
vá
suas
atrás
metas,
dos seus objetivos.
E agora eu quero saber se o Nilson tem uma mensagem para deixar para todos nós agora em 2007, que mais 4 dias, né? A gente
a vai palavra
tá virando
sonho
ano.
Faz bem?
Sonho. Sonhar não paga imposto, né? Eu acho que é a única coisa que você não paga imposto.
Quando a gente
imposto,
fala, tem um sonho.
Eu tenho um sonho.
Isso é bom?
É excelente. Existe o famoso discurso do Martin Luther King, que começava com a frase, eu tenho um sonho. A partir do momento que as pessoas têm um sonho, elas começam a ter metas e buscar essas metas. Um detalhe muito interessante, só para fazer o fechamento, vocês falaram da palavra sonho. Sonho e deuses são coisas muito parecidas. Eles só existem enquanto nós acreditamos neles. Então, tão importante quanto ter sonhos é acreditar neles.
Encerrou com chave de ouro. Mandou muito
essa
bem.
Essa frase é para começar Wilson, com o pé direito 2007.
Feliz ano novo para você.
Feliz ano novo para vocês, para todos os ouvintes, né?
Obrigada, Nilson. Obrigada por ser nosso colunista do nosso site, que sempre é uma preciosa participação e contribuição.
Muito obrigado a todos.
E eu sei que não é fácil, né? Você, então, que tem uma longa amizade com a professora Priscila de Arruda, né? Exigente, briga, comanda, ela quer me colocar em forma de qualquer maneira. Então, agora é período para descansar, preciso relaxar um pouco. Só quero ver você agora no ano que vem.
João, a gente vai fazer as metas para 2007, hein?
Ah, é?
Feliz ano novo para todos os ouvintes. João, feliz ano novo especial para você de
coração.
Você
foi um dos grandes presentes desse ano para a gente aqui.
Ah, obrigada. Eu que agradeço. A Record foi um grande presente para mim também.
Professora Priscila de Arruda, cuidando da sua saúde em tempo de metas. Feliz Ano Novo!